essa casa nunca quis e não quer fazer reforma. Nenhuma. E quando fez, foi para pior. Quando fez, foi para pior. Quando a Constituição votou, perde o mandato, a questão da perda de mandato, a fidelidade, deu na Constituição. Estabelecerá a fidelidade partidária, na forma que lei ordinária fará. Até hoje não fez. Teve que o Supremo estabelecer uma norma e dizer quem troca de partido perde o mandato. O Supremo fez aquilo que em 20 anos não fizemos. Nós ficamos sem autoridade moral de falar com relação ao Supremo. Porque se nós fechamos a porta, deixamos um vazio jurídico no ar, alguém tinha que fazer e eles fizeram. E mesmo depois que eles fizeram, o que eles quis fazer aqui? Perde o mandato. Mas se criar partido novo, não perde. Então a fórmula, a instigação a criar partido novo foi essa casa. Foi essa casa quando determinou que o cidadão não pode sair do partido, mas pode para criar partido novo. Essa casa, não. Sinceramente, dessa casa que eu estou saindo até hoje, 32 anos aqui, 16 anos em Porto Alegre, mudanças eu não acredito. A casa nova, os que estarão aqui junto com Vossas Excelências, se a presidente tiver a capacidade e a competência de fazer um grande entendimento, ela, Congresso, Judiciário e a sociedade, aí pode ser que aconteça. Aí pode acontecer. Que tem razão, Vossa Excelência. Não querer o plebiscito, mas esperar que essa casa faça, o referendo vai ser no dia de São Nunca, porque nunca vai sair. Esse é o entendimento que a presidente tem autoridade de fazer. Foi reeleita. Não é para ela, não está fazendo em favor pessoal. É uma questão para a sociedade no futuro. Ela tem condição de começar, de iniciar e de nós sentarmos em torno disso. É isso que eu acho. Essas teses todas, a tese mais importante que é o Pacto Federativo, essa posição dramática, cruel, que significa a União ter tudo, os estados e serem ali pegando as migalhas e os municípios pegando o que sobram das migalhas dos estados, não pode continuar. Isso tem que mudar. Agora, nem o presidente vai abrir por conta própria e nem o Congresso tem força para abrir. Esse grande entendimento deverá ser feito. Eu diria, até é ridículo, vou falar, estou saindo, posso falar, mas um pacto, uma espécie de pacto de entendimento, uma espécie de pacto de Mancloa, ela reunir, fazer os parlamentares, chamar as lideranças, chamar a sociedade, poderia ser. Eu vou repetir pela décima vez, o Lula fez, perdão, mentira, o Itamar fez. Fez uma hora menos grave que essa, mas mais importante. Quando nós fizemos o impeachment do Collor, quando logo depois do impeachment do Collor, caçamos uma multidão de parlamentares na CPI dos anões de orçamento, quando Itamar assumiu, ele não tinha partido, ele não tinha ninguém. Ele tinha sido eleito pelo PRN do Collor, não era PRN, não tinha uma PRN, não tinha coisa nenhuma. Ele reuniu todos os presidentes de partido, todos, e fez o entendimento. Eu estou aqui, porque o Congresso me botou aqui, eu não tenho eleito, o povo não me botou aqui. O povo botou. Aqui é o Congresso Nacional. E eu quero apelar para vocês para fazer o entendimento. Vamos entender. E fique claro que a partir de hoje, qualquer crise que tenha sentido nacional, qualquer presidente de partido, por menor que seja, pode pedir uma reunião que nem essa e eu convoco. E eu também tenho esse direito de qualquer problema que tiver no governo, que eu acho que é crise nacional, eu convoco os senhores para nós debatermos. E todos concordaram. O Lula que estava lá concordou, o Brizola que estava lá concordou, o Arraes que estava lá concordou. Todos concordaram. E tivemos sorte. Veio o Plano Real, e o Plano Real veio para essa casa, e se uniu todos em torno do Plano Real. E durante os 2 anos e meio do presidente Itamar, se debateu, se discutiu, tivemos bárbaras discussões. Mas nenhuma. Nunca te falou em corrupção. Nenhum deputado, nenhum senador ganhou um copo d'água do presidente do Executivo. E ninguém do presidente do Executivo veio tentar mexer com alguém, algum parlamentar do governo. Se deu para fazer isso, se nós aprovamos o Plano Real, o mais difícil, o mais complexo e o mais brilhante da história desse país, e se isso foi feito a normal, às claras, sem nenhuma barganha de negociação, por que que agora não pode fazer? Por que que a Dilma, que tem 10 vezes mais força que o Itamar tinha? O Itamar não tinha força de coisa nenhuma. A Dilma tem. A Dilma foi eleita. A Dilma tem autoridade. Ela que faça isso. Ela tem dois caminhos a seguir, dona Dilma. Ou a senhora ficar com o Lula e com o assessor do Lula e com o Beltrano e não sei o quê e fazer a paneirinha. Agora a fulana perdeu em tal lugar, vai para cá, vamos botar isso aqui, vamos botar aquele lá e vamos continuar tudo como estava.
Presidente, senador.
Ou. Desculpa, eu vou entender.
2 minutos, senhor. Presidente, 2 minutinhos.
Ou ela faz isso. Convoca. Tenho certeza que o presidente do MDB vai. Tenho certeza que os presidentes de todos os partidos dirão, vamos sentar, vamos debater e vamos discutir. Primeiro, ela te garante, eu vou nomear gente que a biografia eu garanto. Gente que biografia eu garanto. A hora é de crise, a hora é grave e eu vou buscar o que tem de melhor. Segundo, vamos discutir, vamos analisar as teses, os problemas que nós vamos buscar. Vamos analisar e discutir as propostas que nós vamos fazer. Então, como diz o senador Suplicy, se depender de nós, não sai. Como digo eu, se depender só da presidenta, reformas como essa, daí forma a mudança do imposto dos estados e municípios de União, também não sai. Mas se houver um entendimento, isso é possível. Se foi possível fazer lá no Itamar um presidente sem voto, que substituiu um caçado por corrupção, que não tinha nenhum partido do lado dele, e que fez isso com o PT não votou o Plano Real. O PT, a Erundina, que aceitou ser ministro do Itamar, teve que sair do PT. E deu certo, mas o PT não boicotou. Quero fazer essa justiça. Se o PT tivesse boicotado, não teria saído nada. O PT teve a grandeza. Debateu, discutiu, votou contra, mas deixou fazer. É o que se espera agora. Não há obrigatoriedade de ter unanimidade, mas há a obrigação de que quem tiver a maioria e as coisas forem realmente corretas, eu posso discordar, mas tenho que respeitar. É isso que se espera.
Senador.
É isso que se precisa. Pois não,
senhor. Me permite uma parte que eu imagino bem curta, senadora.
Eu penso que sim, porque eu estou percebendo que nós estamos, não é por mim pela mesa, é pelos colegas, mas eu acredito que
eu acho que não
há oposição em relação a isso.
Todo mundo vai ficar aqui, senhor presidente.
Perfeito.
Eu que vou embora. O resto senador, fica aqui a vida inteira. A senhora deve levar isso em consideração.
Senador Simão, em qualquer momento de sua longa história aqui, uma das maiores de todos os senadores da história da República, e eu creio, não diria do Império, porque era vitalício, em qualquer momento que o senhor saísse, faria falta. Mas o senhor escolheu um péssimo momento para sair do Senado. Nós vamos precisar de vozes como a sua nos próximos anos, como também do Suplicy. Acabo de dizer para o Suplicy que eu quero ser o porta-voz dele aqui quando ele quiser fazer um discurso, ele não estando aqui. Senador Simão, o senhor vai sair daqui no momento em que, veja bem, 3 coisas acontecem, mais algumas. Uma economia desorganizada, mas muito desorganizada, na taxa de crescimento, no perfil do PIB, nas ameaças da inflação, nas contas internas e externas desequilibradas. Uma série de programas generosos, positivos de assistência social, mas que não são suficientes para emancipar o povo, trazendo consequências, inclusive políticas. E terceiro, uma política caótica, como o senhor mesmo definiu, com esse número de partidos, com aquele grupo que a gente viu ao lado da presidenta na hora em que ela fez o primeiro discurso depois de reeleita. Aquele é o grupo que ela vai governar. Aquilo é uma política caótica. Agora, junte-se a isso. Que o resultado eleitoral que elegeu a presidenta Dilma, a gente tem que reconhecer isso, e ela é a presidenta pelos próximos 4 anos, salvo alguma coisa muito absurda, vai ser um governo difícil. Pela polarização que foi construída, pelo quase empate, bastava 1,5 milhão migrar de um lado para o outro que já mudava o resultado. E, além disso, ela tem de tomar medidas que vão contradizer o discurso dela, como se viu ontem. Ontem foi aumentada a taxa de juros. Quero dizer aqui, de público, que eu defendo esse aumento. Estamos precisando disso mesmo, porque a inflação está ameaçada. E ainda que não seja a taxa de juros o instrumento para controlar a inflação, é uma das ferramentas. Agora, a presidenta, em uma das mais enfáticas de suas publicidades, aparecia, em uma das mais enfáticas propagandas da sua campanha, aparecia o prato sendo retirado da mesa de uma pobre família, porque a candidata Marina queria fazer o Banco Central autônomo e, segundo a propaganda, tirar do prato do pobre a comida para levar para o bolso do banqueiro os juros. O que ela fez ontem foi colocar mais dinheiro no bolso dos banqueiros. Lamentavelmente, a realidade até exige isso, mas ela não foi correta na sua publicidade. O seu marqueteiro não foi coerente com o que ela faria, como isso que teve que fazer ontem.
Ou ela não foi coerente com o marqueteiro.
Ou ela não foi coerente com o marqueteiro. Agora, não é só isso. Haverá sim necessidade de um choque nas tarifas elétricas. Haverá sim necessidade de um aumento do preço dos combustíveis. Haverá sim, inclusive, a necessidade de alguns arrochos. E tudo isso contradizendo o que ela prometeu. Imagine o povo na rua, uma raiva mútua de um lado e outro, como eu nunca vi, uma política sem pontes, porque o tipo de agressividade queimou as pontes que devem sempre existir na política, e eu prevejo anos muito difíceis daqui para frente. E eu, para concluir, e um governo cansado. O governo, quando começa, ele chega novo, forte, vigor. Esse chega cansado, depauperado, inclusive na defensiva. O governo começa no ataque, esse vai começar na defensiva pelas acusações. Por isso eu concluo com o que eu comecei. O senhor vai fazer uma imensa falta, porque essa casa deveria ser o centro de reconstrução das pontes. E o senhor é um dos símbolos que poderia ajudar nessas pontes. Não vejo muitos aqui outros, porque a polarização chegou aqui também. Eu espero que, mesmo não estando aqui, lá do seu Rio Grande do Sul, o senhor me ajude, mandando suas mensagens, assumindo suas posições, dizendo o que pensa, nos dando conselhos, e nós faremos sua voz reverberar através de nós aqui.
Muito obrigado.
É isso que eu lhe peço.
Muito obrigado, ministro.
Lhe peço. Muito Continue obrigado. Com o microfone ligado, lá de sua casa, no Rio
Muito
Grande.
Obrigado. Eu peço a Vossa Excelência, agora eu tenho que fazer uma manifestação pessoal. Da tribuna dessa casa, daqui, antes das eleições, eu comuniquei que não era candidato. Que com 84 anos, em véspera de 85, meu médico me proibia e eu não tinha mais condições. E agradecia. Fomos para o Rio Grande e iniciamos a caminhada. Reunimos a nossa aliança. Escolhemos o extraordinário companheiro Sartori, fantástico prefeito, 8 anos em Caxias, para o nosso candidato a governador. Escolhemos junto com ele o nosso candidato a senador, que é o companheiro Beto Albuquerque, presidente do Partido Socialista. E apoiamos o Campos para presidente e a Marina para vice. Eu fui orador da grande convenção, onde me despedi do eleitorado e iniciamos a caminhada. Em meia caminhada morre o Eduardo. Triste e dolorosa fatalidade. E eu fui o primeiro que levantei a candidatura da Marina à presidência da República. E o Partido Socialista lançou a candidatura do Beto à vice-presidência. E para nós do Rio Grande do Sul era muito importante. A última vez que um gaúcho teve algum lugar no governo federal foi João Goulart, candidato a vice-presidente da República, com Jânio Quadros. De lá para cá, não sei os generais, o Rio Grande do Sul não sabe o que é ter um gaúcho no governo federal. E aí ficou vaga a candidatura ao Senado. E nós nos reunimos. Faltavam menos de 40 dias. Quem vai ser, quem não vai ser, quem vai ser, quem não vai ser. Não aceitaram. E tinha que ter um nome que garantisse forças ao nosso companheiro Sartori, que tinha vindo de 3% e estava crescendo rumo à vitória. E aí os partidos que compunham a chapa, todos os partidos se reuniram e impuseram a minha candidatura. Apesar do médico, apesar de eu estar fora, e eu não digo que aceitei. Eles me comunicaram, tu é o candidato, se não for, nós vamos mandar a chapa para o Tribunal de Justiça e tu vai tu dizer lá no Tribunal que tu não aceita ser candidato. E eu aceitei. Não fiz campanha. Dos 400 municípios do Rio Grande do Sul, não devo ter 20 ou 30. Já tinha até lançado meu filho, Tiago, a deputado, que teve uma vitória excepcional e será um grande deputado. Mas aí eu aceitei. Aceitei, não fiz publicidade, não fiz campanha, a não ser do Sartori. E não me elegi. Eu digo isso na explicação, no sentido de que pode parecer meio que ridículo. É candidato, não é candidato, é candidato? Não. Eu não fui candidato. Até o fim eu não era candidato. E tive essa responsabilidade. Eu leio, para que faça parte dos anais da casa, a carta que eu recebi do nosso atual governador, o querido amigo Ivo Sartori. Eleito na primeira coletiva que ele deu, na hora que foi comunicada a sua eleição, antes de começar a falar, ele leu. Caro amigo Simão, há 40 anos, quando entrei para o nosso velho MDB de guerra, como o senhor mesmo gosta de dizer, tinha à minha frente um exemplo, uma referência política e ética, Pedro Jorge Simão. Passado todos esses anos, e vividos momentos como a redemocratização do país, as diretas, a constituinte, e ainda segue sendo a mesma referência de como se pode fazer política com ética e com espírito público. Essa campanha teve momentos de muitas alegrias, mas também enfrentamos inúmeras adversidades. A pior de todas foi, sem dúvida, a morte prematura e trágica de Eduardo Campos. A perda dessa grande figura, o líder do PSB, PSB e do Brasil, mudou todo o cenário, lamentavelmente. Assim, nosso leal e fiel companheiro, Beto Albuquerque, assumiu ao lado de Marina a missão de levar adiante o legado de Eduardo. Foi aí, senador, que mais uma vez pude testemunhar mais uma atitude tua digna de registro. O senhor atendeu em posição para mais uma missão quando poderia ter ficado no conforto com a sua família, ou mesmo tendo atendido a recomendação médica. Foi mais um exemplo de como as questões de caráter público devem ficar acima de qualquer coisa. O senhor senador Simão manteve a coerência com a sua própria história. Não fugiu à luta, não se negou a um chamado de seus companheiros de seu partido. O senhor, querido amigo Simão, manteve-se leal e um soldado do partido como se tivesse apenas 18 anos de idade. Vi em seus olhos o vigor, os ideais, a vontade de fazer o bem como há 40 anos atrás. O senhor não mudou nada, mas o que nunca segue sendo motivo de orgulho e de respeito de todos nós. Sua história se mistura com a própria democracia no Brasil. E nós queremos lhe dizer algo muito simples, mas de fundo do nosso coração. Muito obrigado, Simão. Obrigado, Simão, pelo teu exemplo, pela tua história, pelos teus ensinamentos, pela tua trajetória. Obrigado, Simão, em nome de todos nós. O senhor mais uma vez provou que o seu partido é o Rio Grande do Sul. José Ivo Sartori.